Renascença, a par com o mundo. Porta Aberta. Há vários anos que economistas, sociólogos e políticos debatem projetos para a erradicação da pobreza. Aliás, erradicar a pobreza e a fome foi um dos objetivos definidos pelas Nações Unidas para o novo milénio. Por isso, chegados a 2017, é bom saber que diminuiu no mundo o número de pessoas a viver na pobreza extrema. Mas são tantos ainda os pobres que vivem com muito pouco, com quase nada. São tantos que representam 21% da população mundial. Vivem apenas com 1 euro por dia. Hoje, 19 de novembro, o Papa Francisco convida-nos a celebrar com ele Dia Mundial dos Pobres. Não com palestras e teorias, mas com gestos concretos em favor dos pobres. Por isso também, para conversar comigo esta manhã aqui no programa Porta Aberta, convidei uma jovem religiosa que arriscou, como São Francisco, aproximar-se dos pobres. A irmã Joana Ribeiro pertence à Congregação das Irmãs Concessionistas ao Serviço dos Pobres. Eu sou Oscar Daniel e conto consigo neste programa com produção de Francisca Favila. A Unesco atribuiu recentemente a Barcelos a classificação de cidade criativa na categoria de artesanato e percebe-se bem porquê. Desde o galo aos presépios, que têm sempre tanto destaque no Natal, há toda uma produção em barro que continua a seduzir-nos em Barcelos. De resto, das bilhas aos alguidares, várias peças encaixar-se-iam bem numa cena da escritura, os cântaros e as bilhas, por exemplo. Acontece que foi ali, em Barcelos, que cresceu a minha convidada de hoje, a irmã Joana Ribeiro. Bom dia, bem-vinda.
Bom dia.
A porta aberta. Nem só as peças de barro, mas a própria olaria remete-nos para a escritura, porque a Bíblia diz-nos que Deus, o divino oleiro, pega em nós e molda-nos, não é? Sentiu isso muitas vezes na sua vida?
Ai, muitíssimas. Eu acho que seria a imagem que eu usaria também e que me, quando estava em Timor, que me reportava também à minha terra, que é Barcelos. Desde o início senti que Deus me moldava e que as coisas eram muito diferentes. E eu, quando parti para Timor, eu sempre descrevi essa experiência como se fosse um berço novo, como se ela fosse a minha terra natal, como se tivesse começado de novo. Lembrava-me, uma altura, uma formação com o Dom António Couto, e ele dizia assim: atenção, um dia a palavra de Deus vai atravessar a tua vida e nunca mais será igual. E eu sentia esse... quando nós íamos à Ribeira buscar água, porque não tínhamos água, e aquela partilha da falta de água e da pouca água que havia, era como se fosse aquela água que faltava para o meu barro se tornar mais maleável e o Senhor poder fazer coisas novas e belas na minha vida também.
Acabou por ser uma profecia, até tomar forma e ser a religiosa que é hoje, viveu também toda uma história. Como é que foi a sua infância? Como é que cresceu? Como é que era a sua família?
Eu cresci numa aldeia pequenina do concelho de Barcelos, chamada Balugães, com a minha avó. E a minha avó foi a primeira missionária que eu conheci. Nós tínhamos um armazém cheio de roupa, onde as pessoas levavam e traziam roupa.
Que interessante.
As pessoas sabiam
que ali... Uma loja solidária
já. É, era um espaço onde as pessoas iam, pediam dinheiro, pediam trabalho. E a minha avó, que era uma pessoa muito simples e que tinha a minha bisavó, que era invisual, e ela com tanto trabalho, e tinha um espaço, um acolher as pessoas, de uma forma tão natural. Ela nunca me disse assim: Joana, estás a ver? É assim que tu deves viver. Aquilo era tão natural como comer, como beber. Não eram preciso palavras, eram gestos, como nos diz tão bem o Papa Francisco nesta mensagem para o Dia Mundial dos Pobres. O gesto falava tão alto que não era necessário palavras para emoldurar, porque aquilo era muito claro. A minha família era uma família cristã. E foi com eles que eu cresci, embora foi só aos 15 anos que realmente eu percebi que isto era importante para mim. Até lá eu ia porque a minha família me dizia: oh, Joana,
tinha irmãos,
tens que ir à Eucaristia. Eu tenho um irmão mais velho, que é um amigo, é um companheiro e foi, é das pessoas que me apoia sempre. A minha mãe, portanto só tenho um irmão, a minha mãe, e todos os meus tios, nós somos uma família muito unidos. E andei na catequese e eu pensava assim: ah, eu vou na catequese até ao 10º ano, porque a minha mãe diz que eu tenho que ir, mas a partir daí eu quero tempo para estar com os meus amigos e para sair. Eu sentia que era uma coisa que me retirava muito tempo e eu achava que o tempo era para outras coisas. E eu acho que foi só quando eu fui capaz de me afastar que eu percebi que aquele tempo e aquele espaço era meu também. E que eu precisava dele. E é este barro, não é? Que muito tosco, mas que se vai a pouco e pouco colocando na mão de Deus e ele vai moldando ali qualquer coisa de belo. Depois fui para a universidade, como...
Ainda antes foi catequista, também foi uma experiência que a marcou.
Pois eu cheguei ao final do 10º ano... E depois então esse passo de sair e depois de regressar, e depois foi um regresso que eu sinto que foi a primeira vez, ou seja, foi um regresso em força. E depois ser catequista, que foi realmente das experiências, e é hoje também, das experiências que marca muito e que nos molda muito. A oportunidade que nós temos de receber tanto porque damos. A oportunidade que nós temos de ver nos olhos dos outros a palavra que saiu da nossa boca, às vezes de uma forma muito seca e tosca, mas que depois a gente a vê vida nos olhos e na vida das pessoas com quem nós temos essa oportunidade de contactar, porque é esse encontro que se faz vida e que Deus se faz presente. Eu acho que é das experiências mais belas, é a catequese.
E a irmã também teve uma juventude muito ligada aos franciscanos.
Sim,
e
eu cresci numa...
Jovens Adonai, não é? O que é que a atraiu aí?
Eu cresci numa comunidade dos franciscanos capuchinhas, como catequista, e depois também parte de um grupo de jovens, chama Grupo Adonai. Portanto, com esse grupo eu aprendi e eu cresci. Eu cresci muito com eles, nos encontros que tínhamos, nos retiros, na partilha deste Deus pobre. Portanto, era uma comunidade franciscana, não é? Tínhamos São Francisco como aquele padroeiro que nos apontava sempre estes caminhos novos e radicais. E depois fazíamos imensas atividades de partilha com os mais jovens. Nós tínhamos apoio a um conjunto de vítimas de violência, tínhamos um refeitório social e era muito voltado para fora. A experiência mais bela que eu tive lá, e que, por exemplo, noutros sítios é diferente, é que as pessoas reconhecem. Nós vamos pela rua e quando há alguma situação social, as pessoas, porque sabíamos que nós éramos da comunidade e porque éramos do Grupo Adonai, vinham ter connosco e dizer: olha, há um sem-abrigo que tem ficado ali. Olha, esta família tem passado por dificuldades. E esta sensação que estávamos ali todos para ajudar, identificados como cristãos, porque ativos. E isso graças aos franciscanos capuchinhos que nos iam indicando estes caminhos novos, e este caminho que nos levava aos mais pobres, este caminho que nos levava a Deus.
Aliás, fez parte da comunidade cristã de Santo António, do grupo das missões dos frades capuchinhos, não é? Na prática, o que era isto?
Prontos. Os textos da missão sempre foram aqueles textos que me tocaram muito. E havia um grupo das missões dos franciscanos capuchinhos, que é um grupo que está relacionado com os capuchinhos, não é? Nas várias comunidades onde os capuchinhos estão, em Portugal, e que se reúnem para angariar fundos e para rezar pelas missões noutras partes do mundo. Inicialmente em Angola e depois Timor, quando os frades foram para lá em 2003, começámos então a juntar-nos e a sonhar projetos novos para Timor. No início foi uma descascardeira de arroz, depois era o furo d'água e coisas muito simples, que para nós soavam assim esquisito, mas que nos uniam à volta da missão. Portanto, o grupo das missões era a forma que eu tinha de realizar a minha vocação missionária. Eu sentia que aquilo me tocava muito, que aquilo era quem eu era. E ver aquelas imagens, e depois eu pensava, ai, um dia eu gostava muito de ir para outro lado, para outro lado das fotografias, não ficar só aqui neste papel, mas eu gostava de dar o salto. Mas depois o trabalho, os compromissos, eram aquilo que nos... E mesmo aquilo que a gente vai ouvindo, olha, tens um trabalho tão bom, olha que as coisas estão tão difíceis, tu tens tanta sorte, e tenho. E houve uma altura que a minha vida deu uma volta de 180 graus e que foi realmente para o outro lado do mundo. E a missão deixou de ser palavras escritas num papel e palavras que eu meditava e que eu escrevia também. E foi o experimentar e o tocar e o pôr os pés naquela terra e o suar e o caminhar com eles que tornou a minha vida muito mais bonita e me fez muito mais feliz, e sou muito feliz hoje.
Do que, e estamos a falar de uma sociedade cada vez mais de consumo, esta radicalidade de São Francisco continua a atrair tantos jovens assim, o que é tão especial nisto?
Eu acho que nós, jovens, procuramos aquilo que é realmente essencial e importante. E eu acho que é isso que São Francisco nos mostra. E nós todos experimentamos isso, o encontro. A voz daqueles que amamos é sempre aquele espaço mais especial e de encontro com Deus. Eu acho que sim, vivemos numa sociedade muitas vezes dormente, anestesiada, às vezes até enjoada com tantas coisas, mas que procura este centro e esta coisa que é realmente importante. Eu, quando fiz a minha preparação para a missão, contactei com muitos jovens que iam para a missão, para diferentes sítios, e outros que vinham e que partilhavam a missão e diziam: isto mudou a minha vida e nunca mais vai ser igual. As pessoas, o acolhimento que nós temos pela parte dos outros e aquilo que mostram a nossa essência, aquilo que nós realmente somos. E nós somos em comunhão e encontro. Nós não somos de plástico, nem uma coisa muito empacotadinha. Nós somos encontro, somos comunhão. E eu acho que em missão isto está à flor da pele. E nós em missão estamos longe do espaço que nós conhecemos, não é? Estamos longe, não temos água, não temos luz. Portanto, nós deixamos-nos abrir totalmente porque quase que somos forçados. Enquanto aqui nós vamos fugindo para um lado e para o outro e arranjamos um conjunto de seguranças, lá nós estamos a nu. Somos nós. E aí nós conhecemos as nossas verdadeiras cores e aquilo que nós realmente somos. E descobrimos que no encontro com o outro, mais do que medo, porque é o que as pessoas sentem aqui, nós sentimos qualquer coisa que nos fala de nós, que não sei, não há palavras. Mas descobrimos que aquilo é realmente importante e é por ali que nós queremos caminhar, porque é a verdade de quem nós somos, penso eu.
São Francisco, que era filho de pai rico, renunciou tudo para viver segundo o Evangelho. Por amor a Cristo, preferiu desposar, como ele dizia, a dama pobreza. Mas isso não significa que ele não se impressionasse com a miséria e as dificuldades dos pobres. Pelo contrário, com a sua imensa generosidade, com a sua alegria, levava amor e ajuda aos que mais sofriam, até aos leprosos. É este o desafio que assumiu também a irmã Joana Ribeiro ao tornar-se religiosa na Congregação das Irmãs Concessionistas ao Serviço dos Pobres. Já voltamos à conversa.
Little bluebirds fly below the rainbow. Oh, why are you?
Desde 1992 que se celebra o Dia Internacional da Erradicação da Pobreza. Mas o Papa Francisco entendeu que fazia falta instituir também o Dia Mundial dos Pobres, que se assinala hoje. Talvez para nos lembrar que o problema da pobreza não diz respeito só aos governos ou às grandes organizações humanitárias. Diz respeito também a cada um de nós, individualmente. Porque os pobres são pessoas, rostos e vidas concretas. E todos nós, ao longo da vida, cruzamos-nos com muitos pobres. Comigo esta manhã, aqui no Porta Aberta, está a irmã Joana Ribeiro, que conhece muitos pobres pelo nome. Ainda antes de se tornar religiosa, a irmã esteve em Tezé, em Assis, em Santiago. O que é que nos pode dizer daquilo que viveu e do que encontrou nestes lugares? O desejo de despojamento assaltou-a muito nestes lugares?
Ai, sim, muitíssimo. São Francisco e a forma como vivia a pobreza de uma forma tão alegre, tão entregue. Portanto, era uma pobreza que não o diminuía, mas era uma pobreza que o abria aos outros e que o enriquecia.
Isso parece um desafio impossível.
É, parece uma coisa impossível, mas é real quando a gente vive com os pobres. Nós recebemos tanto, recebemos tanto. Portanto, é aquele encontro. Eu lembro quando cheguei a Timor, o ritmo normal aqui de Portugal, e habituada a andar pela rua e a dizer bom dia e a correr rapidamente para aquilo que tinha que fazer. E lembro de uma senhora que me parou e que me disse assim, sabe, aqui o encontro e o quando a irmã para e o estar aquele bocadinho connosco, o ouvir-nos e falar, é muito mais importante do que todas as coisas que a irmã vai fazer e pode mudar a nossa vida. E eu parei e disse, ok. Então, os pobres ensinam-nos. E São Francisco, que viveu e foi pobre, indica-nos este caminho de encontro que o Papa Francisco tanto fala. Portanto, este espaço, e Tezé prepara-nos para este espaço, porque é este encontro, é esta oração em que nós nos sentimos realmente irmãos em comunhão. E Assis, o estar ali perante aquele crucifixo de São Damião, e o poder abraçar com aquele Cristo todos os pobres e aquele desejo de encontro que a nossa fundadora, Madre Maria Isabel da Santíssima Trindade, dizia, fiz-me pobre para privilegiar os pobres. Portanto, ela sentia que para haver este encontro era preciso criar este espaço e este tempo para o pobre poder ser, poder-se descobrir e poder-se levantar devagarinho, sem os nossos esquemas, sem as nossas pressas. Mas para isso, para eu criar este espaço, eu também tenho que me esvaziar, também tenho que me despojar. Eu também tenho que ser pobre, para que o pobre, eu consiga colocar o pobre no centro, no meio da minha vida e da sociedade. Portanto, eu acho que a gente aprende muito com os pobres. Eles são uma escola extraordinária, de acolhimento, e eu nunca me senti tão bem acolhida, tão aceite. O sentar aqui, a forma como nos olham, como confiam em nós, a forma como partilham as suas histórias e confiam numa estrangeira que vem de outro sítio, tem esta cara jovem que eles nunca viram e são capazes de partilhar histórias tão difíceis de guerra, de sofrimento, de perda de tantas coisas importantes e nos dizer, mas Deus estava sempre comigo. Deus nunca me deixou só. E é este espaço em que nós damos e recebemos que Deus está lá e que nós ouvimos novamente as palavras de São Francisco e a vida dele. E parece que ouvimos os passos deles a calcorrear Assis e somos hoje nós a calcorrear cidades diferentes. Pode ser Lisboa, Barcelos, Timor e tantas outras. E este encontro que nos faz verdadeiros irmãos.
Quando é que percebeu que Deus a chamava para a vida religiosa? Se é que há um momento para isso?
A mim houve. Eu nunca pensei que seria religiosa. Portanto, eu fui para Timor. Não foi para ser religiosa. Eu fui como leiga e eu queria muito ser missionária, mas eu sentia que ia ser missionária leiga toda a vida. Em Timor, e como disse no início da entrevista, eu senti que era um pedaço de barro a ser moldado uma e outra vez. E sentia que a água da vida, das lágrimas, dos sorrisos de todas as pessoas que eu contactava ia tornando o meu barro mais maleável. E o contactar com as irmãs em Timor, com as irmãs concessionistas lá em Timor, e vendo que viviam isto que eu lia e que eu rezava em São Francisco, na nossa fundadora, Madre Maria Isabel, e eu ver como eles se despojavam, e eu pensei, eu acho que é isto que eu quero, eu acho que é este o caminho. Portanto, no início foi um não redondo, foi um bocado de chantagem com Deus, dizer, olha, eu faço isto, até vou para outro sítio, para onde tu quiseres, mas eu acho que não é por aqui. Até o ser depois a entrega feliz e despojada ao Senhor e dizer, olha, eu fico feliz por ser por aqui o caminho e aqui estou.
E percebeu logo que era esta a congregação que querias, irmãs concessionistas ao serviço?
Inicialmente.
Ou pôs outra hipótese de outra congregação?
Não.
Não?
É assim, inicialmente, quando eu me apercebi que era isto que o Senhor me pediu, depois de muita oração, foi dizer não redondo e nem queria ouvir falar. Achava que, ai não, isto não tem nada a ver comigo. Ai, eu nem me vejo de saia, não sou nada feminina. E estar agora... Ai, eu achava que aquilo não tinha nada a ver comigo. Depois foi eu rezando e as irmãs concessionistas viviam muito próximas de Laleia, numa terrinha chamada Vemás. E era, eu ia lá muitas vezes, era uma espécie de um refúgio, quando eu estava muito cansada. E eu ia até lá e a capela e falar com a irmã de Madalena me fazia sentir mais calma. E daí que quando a ideia da consagração religiosa, quando eu a aceitei, e quando assentou em mim, eu pensei, eu vou ser irmã concessionista ao serviço dos pobres. Eu vou fazer parte desta congregação cuja fundadora diz que a única razão de existência é servir os pobres. É isto que eu quero. Eu quero servir os pobres. Eu quero ser pobre. Ela dizia uma frase que sempre me tocou muito, que dizia, a pobreza é a fortaleza da congregação. A nossa força é sermos pobres. A nossa força é estarmos com os pobres. A nossa força é este encontro com os pobres que nos faz em nós um nada que se pode tornar um tudo.
Partiu para Timor logo. Partir foi fácil ou teve algum receio dos desafios que ia encontrar?
Tomar a decisão de partir não foi fácil. Depois do passo tomado, a partir daí era só entusiasmo e contar os dias para ir para Timor. O deixar... a casa, o carro, as coisas, o trabalho, a incerteza, será que eu me vou adaptar, será que aquilo, o medo, assim, congela um bocadinho. Mas o entusiasmo era tanto e a vontade de partir era tanta que depois era contar os dias e eu lembro perfeitamente de estar no avião a aterrar e a ver aquelas palmeiras, aquele verde tudo e dizer, Senhor, agora é contigo, vê lá, agora é contigo. Mas foi, eu agradeço pelo fato de ter, do Senhor me ter levado para lá e este passo foi fundamental na minha vida e devo ao povo de Timor o fato de estar tão feliz.
Mudou o seu coração? Timor mudou o seu coração?
Mudou o meu coração ou mostrou-me o meu coração, não sei das duas, mas eu acho que eu encontrei-me. Eu acho que quando nós... E eu acho que todas as pessoas podem fazer esta experiência, ou fizeram já. Quando nós nos afastamos daquilo que é o conforto, da nossa comodidade, e nos colocamos ao vento, às tempestades daquilo que está lá fora, quando saímos um bocadinho, nós descobrimos e vemos-nos de forma diferente. E Timor foi este espelho em que eu me vi, em que Deus me foi mostrando e em que eu fui muito feliz e tenho imensas histórias para contar. Eu lembro, por exemplo, uma avó que nós conhecemos, a avó Maria, que a casa dela tinha ficado completamente destruída, portanto ela ficou mesmo soterrada debaixo de uma casa que, como era feita de palapa, aquilo não a magoou e que depois lhe tiraram tudo o que ela tinha. E ela vivia sem nada, praticamente cega, sem ninguém, sem família. E quando nos disseram, nós fomos lá visitá-la. E ela, a forma como ela nos acolheu e disse, ai, eu sabia que Deus vos ia mandar. Nós
olhamos
olhar para ela, tipo, avó, nós chamamos de avó, pelo facto de ser mais velha, não é? Avó, não pode viver aqui, isto não tem condições nenhumas, avó, não pode estar aqui. E ela dizia-nos, ai, mas Jesus também não nasceu num sítio assim, não foi? Maria também teve Deus num espaço assim. E nós assim, ai, avó, mas não pode estar aqui sozinha. Ai, eu não estou sozinha, Deus está comigo e as irmãs estão aqui para cuidar de mim. E eu acho que é estes encontros em que nós nos vemos no outro e aquilo que podemos fazer e aquilo que podemos ser. E eu acho que este apelo, este Dia Mundial dos Pobres, é este convite a sermos nós. Porque nós somos assim, nós somos encontro, nós somos partilha, nós somos dádiva. E nós seremos muito mais felizes quanto mais experiências de encontro e de irmãos tivermos.
Comigo esta manhã aqui no programa Porta Aberta está a irmã Joana Ribeiro, da Congregação das Irmãs Concessionistas ao Serviço dos Pobres. Vai continuar comigo mais um pouco, já voltamos à conversa. Sempre desejei a pobreza de ser irmã e este santuário do despojamento, da contemplação de tudo de Deus no nada de mim mesma. Encontrei-o em Lóis. Fiquei cara a cara com a pobreza crua e suja e injusta. E Deus deu-me irmãos que nem metro e meio tinham, que não sabem o dia em que nasceram, que esqueceram o cheiro da sua terra e que entre a mãe biológica e as muitas mães de criação brincam apanhando frutos verdes para enganar a fome. O prato de arroz é garantido, mas não chega para saciar quem de tanto precisa. Este é um excerto de um testemunho que escreveu a irmã Joana Ribeiro, minha convidada esta manhã aqui no programa Porta Aberta. Depois desta experiência de missão em Timor, sente-se ainda mais confirmada na sua vocação? Despojaste tudo como São Francisco?
Confirmada e também desafiada continuamente a este despojamento, porque estou muito longe deste despojamento que o Senhor me pede. Lóis, e este, onde estive com um orfanato com 50 crianças, que se colocavam todas abertas a receber e a acolher, foi realmente uma experiência muito forte. E eu nunca tinha passado fome, nunca tinha sentido fome, nunca tinha estado sem luz ou sem água. E o despojar-me mesmo daquilo que era essencial fazia-me olhar mais para os outros e me aproximar mais dos outros. Porque sozinhos nós não conseguimos. Sozinhos nós não conseguimos mesmo. E este desejo de cuidar dos outros, de fazer com que os outros tenham aquele bocadinho do tanto que eu tenho, que eu recebi. Nós estávamos em Lois, num orfanato, e tínhamos tantos casos, crianças, por uma questão de violência, de abuso, viviam longe das suas famílias. E a alegria que traziam para a nossa vida. Eles que não tinham nada, que viviam longe, que desejavam o dia de reencontrar as suas famílias e não as podiam reencontrar porque não eram mãos que cuidassem, mas que maltratavam. E a alegria que traziam e aquele nada que é tanto, aquele sorriso aberto, aqueles pés descalços a correr por todo lado, aquela fruta verde, mas que partilhavam com toda a gente. Havia a coisinha mais pequenina. Nós éramos cerca de 50 pessoas, sim. E às vezes tínhamos uma omelete com dois ovos para nós todos. Mas toda a gente comia. E toda a gente comia a mesma quantidade. Ninguém dizia, eu tenho mais fome, é mais para mim. Se houvesse um menino que não estava, guardava-se. E era um pedacinho mesmo muito pequenino. Mas tudo era de todos. Tudo é de todos. E eu acho que este despojamento de eu ser capaz de não guardar, de usar, sem aquilo me possuir, eu acho que este é o grande fio que nós temos hoje e que o Papa nos lança. Vamos olhar para as pessoas, eles são o mais importante. Nós temos tantos talentos, como diz o Evangelho. Temos tantos talentos, tantas coisas, vamos partilhar esse bocadinho que temos. Basílio Cesareia dizia umas palavras muito fortes. Ele dizia, aqueles sapatos que tens em casa a ganhar mofo, eles são do teu irmão que está lá fora com frio. Essa manta que tu tens, tu não vês o teu irmão que está a passar frio. Quanto menos tu partilhares, mais injustiça tu estás a cultivar. E eu acho que foi este, quando nós vemos tantas situações de injustiça, quando nós vemos tanta gente que não tem nada para comer, que não tem um pedaço de sabão para tomar banho, que lavávamos a louça em água sobre água, água suja, porque nós nem muita água tínhamos. Mas éramos felizes, estávamos uns com os outros, nós éramos capazes de estar a noite toda a partilhar histórias e a rir. E é esta abertura aos outros que eu acho que não ter nada nos ajuda. Porque nós não temos nada, mas temos tudo, temos uns aos outros e cuidamos uns dos outros. E se alguém pode se magoar e sabe que há um irmão que está ali, que lhe aperta a mão e que vai com ele, ele não está só. Quando foi o dia 17 de outubro, o Dia Internacional da Erradicação da Pobreza, o Dr. António Sampaio, psiquiatra, dizia umas palavras que me tocou muito. Dizia, a pobreza impede o indivíduo de acontecer. Isto não pode acontecer, as pessoas têm de acontecer. As pessoas têm que se abrir, têm que ter oportunidades de ser quem elas são. Eu acho que isso é mais importante. E se isso implicar o meu esvaziamento e eu dar tudo o que tenho para que o outro possa acontecer e possa desabrochar e possa ser visto como alguém que é exatamente igual a mim. Eu acho que às vezes temos uma ideia completamente errada, que é que o pobre é menos inteligente ou é menos capaz ou quer viver assim. Isso não é real. Nós podíamos ser um deles. Podemos um dia ser. Nós tivemos oportunidades que nos fizeram ser, realizar e nos tornaram nas pessoas que somos hoje. Há pessoas que não têm. Vamos dar essas mesmas oportunidades. Vamos criar este espaço onde todos possamos acontecer.
Faz todo o sentido este Dia Mundial dos Pobres que o Papa Francisco instituiu.
Para mim faz todo o sentido. A nossa Madre Geral dizia que este é o nosso dia. e dizia que nós celebramos este dia todos os dias, procuramos celebrá-lo assim. E eu acho que sim, acho que é a altura de nós pararmos e vermos tudo aquilo que fazemos, nós, congregações religiosas também, como é que é o nosso serviço ao pobre, como é que é o nosso encontro com o pobre. É de acolhimento? É de real acolhimento e de amor? Ou apenas os recebemos e damos qualquer coisa e andamos para a frente? Ou é realmente um encontro que faz nascer algo de belo em mim também? E eu acho que os pobres nos ensinam isso. Os pobres nos ensinam a maravilhar com as coisas pequeninas. E eu acho que nós precisamos dessa aprendizagem. Nós precisamos de aprender outra vez a olhar para as coisinhas pequeninas e a saber maravilhar-nos, parar, ver, sorrir e não corrermos atrás de tantas coisas e acabamos por passar por tantas pessoas, mas não haver encontro. Portanto, eu acho que celebrar este dia é importante para os dois lados. É nós sermos capazes de percebermos o quão anestesiados estamos e quão acomodados. E é importante um incómodo sadio que nos faça olhar para os outros e nos abrir e cuidar para que os nossos irmãos possam acontecer, possam ser, tenham oportunidade. Quantos pobres gastam a vida à procura de oportunidades que nunca tiveram? Portanto, é preciso criar este espaço. E depois, para nós, é aprender com os mais pobres a maravilhar-nos, a acolher as coisas belas. Eu lembro que quando eu cheguei a Laleia, e as minhas histórias reportam muitas vezes para Laleia, Timor-Leste, nós tínhamos lá, criamos uma biblioteca e estava lá uma menina de 7 anos com umas folhinhas e eu estava a grafar uns testes para a escola. E ela veio ter comigo a pedir-me que eu agrafasse as folhas. E eu, aquelas folhinhas, já muito velhas, eu agrafei as folhas. O olhar de alegria daquela criança, a segurar nas folhas que não caíam, que estavam presas por um agrafe. A alegria por um agrafe. E eu nunca mais esqueci. E eu acho que é isso que nós precisamos, das pequenas coisas, o agrafe das nossas vidas, aquelas coisas que nós já nem vemos, mas que podem mudar e tornar o nosso dia extremamente especial e belo e de encontro com os outros.
O Papa fala mesmo da necessidade de celebrar este dia com gestos concretos. Gostaria, por isso mesmo, que nos falasse da sua mãe, e do que ela fez em Timor, que seguramente será uma inspiração para todos nós.
Ah, sem dúvida que é preciso ir para além das palavras, embora as palavras também magoam, também fazem crescer e também mudam. Mas o gesto, quando a minha mãe me disse, olha, eu se calhar também vou para Timor. Eu só não caí abaixo da cadeira porque estava a pé. Mas foi realmente uma surpresa muito bonita. Portanto, a minha mãe é um testemunho belo que eu carrego e que vai sempre comigo para todo lado. E o facto dela ter ido para o mesmo local onde eu estive, o facto de termos aprendido as duas a mesma língua, que é o teto, o facto de agora podermos comunicar numa língua que é a língua dos timorenses, podermos partilhar isso e as histórias e os rostos de que eu lhe falava. E ela falava também, a Dona Antónia, o avô Miguel. Portanto, é quase como esta partilha em família da missão. A minha mãe esteve um ano em Laleia. Foi uma experiência diferente da minha. Eu acho que cada experiência é diferente e as histórias que nós guardamos são muitas e diferentes. Ela, como enfermeira, fez um trabalho muito ligado à saúde. Teve a oportunidade, tal como eu, de andar muitos quilómetros para encontrarmos aquelas pessoas que vivem mais longe e que não têm acesso a nenhum cuidado de saúde, que retiram água da ribeira com uma colher de sopa, que vivem com muitas dificuldades, onde morrem muitas vezes as pessoas nem sabem porquê. Portanto, isso tocou-a muito, abriu a um mundo muito diferente. E eu vejo que a minha mãe é hoje uma pessoa diferente, assim como eu sou uma pessoa diferente. E eu acho que podermos partilhar hoje esta missão é uma riqueza E é quase como se a família se tornasse maior. É quase como se nós agora fôssemos mais mãe e filha. Porque há um laço ainda mais forte que nos une, que Deus fez com que a relação se tornasse mais larga e daí mais próxima.
Irmã Joana Ribeiro, muito obrigado por ter estado connosco
Obrigada,
esta
eu
manhã,
obrigada por
aqui
este
no Porta
encontro.
Aberta. Hoje, Dia Mundial dos Pobres, vale a pena recordar o que dizia Santa Teresa de Calcutá, proclamada padroeira dos pobres e dos incapacitados em 2003. A falta de amor é maior de todas as pobrezas. Que não nos falta a nós, ricos de tanta coisa, o amor que é o bem maior. E porque hoje é domingo, convido agora a ouvir o Evangelho na voz de Miriam Gonçalves.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola. Um homem, ao partir de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um entregou 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, conforme a capacidade de cada qual, e depois partiu. O que tinha recebido 5 talentos, fê-los render e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 só talento foi escavar na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, chegou o senhor daqueles servos e foi ajustar contas com eles. O que recebera 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, aqui estão outros 5 que eu ganhei. Respondeu-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Porque foste fiel em coisas pequenas, confiar-te-ei as grandes. Vem tomar parte na alegria do teu Senhor. Aproximou-se também o que recebera 2 talentos e disse: Senhor, confiaste-me 2 talentos, aqui estão outros 2 que eu ganhei. Respondeu-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Porque foste fiel em coisas pequenas, confiar-te-ei as grandes. Vem tomar parte na alegria do teu Senhor. Aproximou-se também o que recebera 1 só talento e disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e recolhes onde nada lançaste. Por isso tive medo e escondi o teu talento na terra. Aqui tens o que te pertence. O Senhor respondeu-lhe: Servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde nada lancei. Devias, portanto, depositar no banco o meu dinheiro. E eu teria, ao voltar, recebido com juro que era meu. Tirai-lhe então o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem, dar-se-á mais e terá em abundância. Mas àquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o às trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes.
People cry.
Está com a Renascença, desejo-lhe uma ótima manhã de domingo. Eu sou o Oscar Daniel, já a seguir a Renascença transmite a Eucaristia. Foi um privilégio estar consigo. A continuação de um bom fim de semana.